não aguento mais, eu não quero mais isso. Esse sapato velho, essa casa velha, essa roupa velha, todas essas coisas ruins, eu não quero. Meu cabelo velho, eu não gosto de nada disso.
Que isso, Cristãozinho? Que isso, Cristãozinho? Para de reclamar, Cristãozinho.
Oh, mas assim, oh vida, oh azar, tô assim, tá amarrado, tá desamarrado. Que coisa ruim.
Ô Cristãozinho, presta atenção aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor.
E eu não quero perecer pelo distribuidor, não.
Não é distribuidor, é destruidor. Pereceram por causa do adversário, eles murmuraram, eles reclamaram, eles se queixaram.
Isso, eu não vou me esquecer, não. Eu não quero o distribuidor.
Não é distribuidor, é destruidor. Então para de murmurar, Cristãozinho, para não perecer.
É, tá bom, tá bom, tá bom. Conta uma história pra mim parar, aí, José.
Tá bom, vou contar uma história, Cristãozinho. Judeu e a vaca. Todos os dias da manhã, lá estava ele. Todos os dias da manhã, até o cair da noite, Jacob Simão não fazia outra coisa senão maldizer. Ele maldizia da sorte. Ele era ingrato, ele reclamava de tudo, de todas as coisas, da comida que comia, reclamava da casa, da cama, ele reclamava de tudo, 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 tudo estava errado para Simão, para Jacob e Simão. Ele blasfemava contra o destino que o forçava a viver naquela insuportável e torturante penúria. Sabe? Sabe o que mais afetava ele? O que mais afetava ele era a sua pequena casa. Oh, casa! Que casa pequena! Eu não aguento mais! Não aguento mais! Isso me incomoda, mulher! Isso me incomoda! Não aguento mais ficar nesta pequena casa! Essa casa não tem conforto, mulher! Essa casa não tem quarto suficiente! A cozinha é pequena, o quarto é pequeno. E afinal de contas, mal dá pra nós essa casa. Aquela casa não dispunha senão de 2 quartos para os pequenos e de uma sala minúscula com 2 janelas, onde mal podia receber as visitas nos dias de festa. Não cabia mais do que 30 de amigos e vizinhos. E Jacob sempre reclamando com a sua esposa Sorelé. A Sorelé não concordava, não concordava com as queixas. Não é assim, meu marido, não é assim. Você reclama de tudo, dizia ela. A verdade é que a vida para eles não era nada fácil. Eles não viviam uma vida invejável. Não viviam uma vida assim. Mas ficar reclamando, porém, é muito pior, muito pior. Pior do que isso, mulher, dizia Jacob Simmel. Irritado, aborrecido, resmungando pelos cantos, cabisbaixo. Nunca eu vou me contentar aqui, mulher. Essa casa é pequena, não vejo a hora de sair deste lugar. Isso me incomoda, mulher. Olha os defeitos que tem a nossa casa, as brechas na parede, o desconforto em que nós vivemos aqui. Não sei como você suporta, dizia ele. Olha, nós mal cabemos nessa casa. Nós mal cabemos nessa casa, mulher. Nós precisamos arranjar outra melhor. Mas um certo dia, algo acontece. Um certo dia, vai até aquela cidade um sábio e famoso rabino, a qual todos conheciam aquele mestre como Baal Shem, informada da presença do rabino, ela pensa consigo mesmo: é hoje que eu vou colocar a solução para o meu marido. Eu vou colocar ele diante do rabino, que ele é muito sábio, ele vai dar a solução. E assim ela planeja, e ela diz para o seu esposo: por que você não vai ouvir o velho e sábio rabino Baal Shem? Dizem que ele tem feito espantosos milagres. Dizem que ele ajuda as pessoas. Ele também poderá nos ajudar, Jacob Simmel. Meu esposo, vai até ele. Ele vai nos ajudar. Mas ele fica pensando. Aquilo parecia ser uma providência muito fácil. Aquilo parecia ser fácil demais para ser verdade. E nesse mesmo dia, Jacob Simmel vai então até a presença do rabi e conversa com ele. E o rabino logo diz: o que você tem para reclamar e falar, fale. E então Jacob Simmel começou: olha, minha casa é pequena, não cabe quase ninguém quando tem festa, mal dá para minha família, olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais aquele casebre triste, miserável. Olha, rabino, eu não sei nem por que eu vim até aqui falar com o senhor. Eu não sei nem por que eu vim. Foi insistência da Serelé, minha esposa, foi insistência dela, porque disse que o senhor faz milagre e eu preciso sair com o meu milagre, porque eu não aguento mais viver naquela casa sufocado. Não aguento mais essa vida. E o rabino olha para ele e diz: por que tantas queixas, meu amigo? Por que tanta reclamação? Meu filho, disse o sábio. Cheio de paciência e bondade, o rabino olha para ele e diz: eu posso realmente fazer algo por você. Eu posso te guiar a solucionar este problema. Eu serei capaz de transformar a sua casa. Eu serei capaz de mudar a sua situação. E você vai ter uma casa ampla, clara, confortável. Para tanto, você tem que me prometer algo. Para tanto, você precisa dizer algo. Olha, é um juramento que você precisa fazer. E quando o sábio disse isso, Jacob Simon arregalou seus olhos e indagou: que juramento é esse? Que juramento é esse que tenho que fazer? Olha, você vai ter que jurar que vai fazer o que eu te ordeno. Já que você quer um milagre, não quer? Sim, 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 eu quero muito um milagre. Então você vai prometer pela honra de Moisés, pela memória dos profetas, você vai prometer. E então Simão Jacob disse: eu prometo, eu juro, mas eu quero o meu milagre. Eu vou ficar firme e inabalável na confiança do meu milagre. Muito bem, meu filho, disse o sábio. Muito bem. Então, tá feito o teu juramento? Então você pode ir para tua casa. Você pode ir para tua casa. Mas antes eu quero te perguntar: você tem lá no seu quintal uma vaca? E Jacob Simon respondeu: sim, eu tenho uma vaca. Então você vai pegar a vaca e vai levar ela para dentro da sua casa. Oh, não! Oh, você jurou! Sim, mas é que a casa mal dá para mim, para minha esposa. Agora, o que que o senhor está dizendo? O que que o senhor está falando? Lembra, amigo, do teu juramento que tu dissesse, Jacob Simon? Sim, lembro. Então, não há remédio. E então ele abaixa sua cabeça e diz: então eu preciso obedecer, sim. Sim, diz o sábio, você precisa obedecer. Já que você quer um milagre, você precisa obedecer. E a vida de Jacob, de Jacob Simon, naquele dia em diante, tornou-se um verdadeiro suplício, um verdadeiro incômodo, um espinho na carne. Aquela vaca dentro da casa de Jacob Simon, aquela vaca sobre o teto do seu lar representava uma tortura constante. Aquele monstruoso animal quebrava as coisas, destruía, sujava tudo, até incomodava os vizinhos. Até os vizinhos acharam aquilo ridículo, os comentários, as coisas. E agora, o que eu vou fazer? Se já não bastasse essa casa pequena, esse animal aqui, o que que os vizinhos vão dizer? Enquanto isso, a Sorelé conservava as janelas e as portas cuidadosamente fechadas durante o dia. Decorrido 3 dias, ele volta até o sábio Baal Shem. Era preciso acabar com aquilo. E ele então vai até o Rabino Baal Shem e diz: olha, depressa, depressa, Rabino, dá a solução, não aguento mais aquela situação torturante. E o Rabino olha para ele: olha, você tem uma cabra? E ele abaixa a cabeça e diz: não é o que eu tô pensando. Você tem uma cabra? Indagou o Rabino, o sacerdote Baal Shem. Sim, eu tenho uma cabra também. E ele, todo trêmulo, disse: eu tenho uma cabra. E o senhor quer leite de cabra? Não é isso. Não é isso, Jacob Simmel. Então o que é, Rabino? Você vai pegar a cabra e vai levar para dentro da tua casa, ordenou o Rabino sem hesitar. Você vai levar para dentro da sua casa a cabra. Oh, não. Se não bastasse a vaca, agora eu tenho que levar também. Não posso acreditar que isso tá acontecendo comigo. Não posso. Olha o juramento, você jurou. É verdade. Eu não sei aonde que eu tava com a cabeça, mas eu jurei. Que horror! Que calamidade! Viver entre quatro paredes de uma sala com uma vaca e uma cabra. E antes de terminar a primeira semana, Jacob estava desesperado. Antes de terminar aquela semana, parece que os dias não passavam. Parece que os minutos duravam uma eternidade. Parece que o novo dia nunca vinha. Tudo parecia demorar uma eternidade. Não havia mais sossego, as crianças sofriam, o casal sofria. Aquilo estava terrivelmente sufocante. Aquilo estava terrivelmente desesperador. O desespero já batia em seus pensamentos, já afetava o seu coração, já afetava o seu corpo. Ele já estava até preferindo morrer do que viver naquela condição, naquela maneira miserável, insuportável, anti-humana. Disse ele, olha, se eu soubesse que ia me custar o milagre tudo isso, eu não teria ido. Eu preciso voltar direto e rápido a esse rabino. E então assim ele fez. Ele vai até o rabino e o rabino diz: olha, hoje você retira a cabra. E amanhã, logo que o sol nascer, você fará a mesma coisa com a vaca. Procederás assim como eu estou te orientando. E depois você faz uma cuidadosa limpeza em tua casa. Arruma os móveis, deixa eles todos arrumados, igual estava antes. E ao cair da tarde, eu vou te visitar para ver se o milagre já aconteceu. E assim ele recebe a orientação e assim procede. No dia seguinte, quando o sábio passou pela modesta casa de Simão Jacob, de Jacob Simão, ele encontrou o judeu na companhia da sua meiga sorelé. Jacob Simon estava sorridente, sorrisos largos, semblante alegre, risonho, satisfeito, sentia-se perfeitamente feliz, 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 na companhia da sua amada Sorelé e de seus quatro filhinhos que habitavam naquela casa. E então o rabino diz: que tal, Jacob Simon, que tal está agora a tua casa? Indagou o rabino Baal Shem. E Jacob Simon respondeu intimamente satisfeito. Ah, a sua face reluzia de alegria, de prazer, de satisfação. Eis a verdade, ó rabino. Me livrei da vaca, me livrei da cabra. Ah, nossa casa agora é um mundo de delícia. Eu sinto-me leve, eu sinto-me alegre. Sinto vontade de correr dentro da nossa casa. Já podemos respirar, viver. Ah, há até lugar para as crianças brincar dentro da casa. Que maravilha, rabino! Finalmente, o milagre, o prodigioso milagre tinha acontecido. Baal Shem transformara aquele casebre, o casebre da murmuração, da inquietação, da reclamação, numa vivenda ampla, confortável, numa casa alegre, feliz, porque tudo dependia do coração daquele homem, que agora estava radiante e diferente, e via todas as coisas da sua casa como belas e maravilhosas. Murmureis, nunca murmureis, não deis lugar ao adversário murmurando. Essa é uma história do folclore judaico, o judeu e a vaca.